E vamos ao assunto da política. Sextou, e quando sexta-feira chega, nós temos a presença de Reginaldo Dias, junto com o Thiago Valenciano. Eu vou começar cumprimentando o Reginaldo, né? O Reginaldo, que eu conversei ontem, inclusive, sobre Tiradentes. Muito legal a entrevista. Quem quiser acessar, está no nosso site, cbnmaringá.com.br. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia, os ouvintes.
Meu caro Thiago Valenciano, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Reginaldo e ouvinte da CBN Maringá.
Hoje vamos falar de corrida presidencial. Vamos falar um pouco sobre os dados da última pesquisa. Esse dado está no Exame. A pesquisa é da Exame Ideia, que foi realizada com 1.500 eleitores e demonstra que a distância entre o atual presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula diminuiu. Percentual de erro de 3 pontos percentuais. Segundo a pesquisa, o ex-presidente Lula, se fosse um segundo turno com o presidente Bolsonaro, teria 48% dos votos. O presidente Bolsonaro cresceu razoavelmente, está com 39%. Da margem de erro, a diferença ficaria em torno de, nesse caso, 11% de diferença. Não, 9% de diferença, mas com a margem de erro, eles podem estar só a 3 pontos percentuais de diferença. O crescimento de Bolsonaro é nosso tema. O que levou o atual presidente a subir nas pesquisas? Vamos começar pelo Reginaldo.
Bom, Gilson, houve uma simplificação do quadro com a saída do candidato Sérgio Moro. Como havia uma alta incidência de segundo voto a favor do presidente Bolsonaro entre os eleitores do Sérgio Moro, era previsível que houvesse esse deslocamento, né? Surpreende na pesquisa que o ex-presidente Lula também ganhou votos entre os eleitores do Sérgio Moro. Ou seja, o eleitor não é tão cartesiano assim, ele tem as suas lógicas que precisam ser interpretadas. Um outro fator é a normalização da vida pública, da vida do Brasil. Nós estamos numa fase de transição para um normal, não apenas para um novo normal, né? Então, as pessoas andam sem máscaras. Quando a situação para de piorar, você tem uma sensação de melhora. E, eventualmente, você pode ter melhores objetivos de alguns indicadores, como a gente ouviu agora na exposição sobre a economia nacional. Então, alguns fatores que contribuíam para a baixa popularidade do presidente Bolsonaro, a política dele para a pandemia, por exemplo, isso pode perder impacto na definição do voto. Isso talvez esteja acontecendo. E um outro fator é que o presidente faz política. O presidente Bolsonaro não quer entrar para a história como o primeiro presidente da República candidato à reeleição a perder. Porque nós tivemos três situações de presidentes candidatos e os três tiveram êxito. O presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente Lula e a presidente Dilma. Então, se o presidente Bolsonaro perder a eleição, ele vai ser o primeiro. Uma marca negativa na história nacional que compromete não apenas a imagem pública dele, mas a corrente da qual ele é a expressão principal no Brasil. Então, esse impulso do conservadorismo que veio da segunda metade dos anos 2010 para cá e que o tem como rosto, como face pública, pode perder o impulso se ele perder a eleição. Porque você tem um realinhamento de forças e o desenho de uma nova hegemonia política, né? Então, o presidente vem fazendo política. E em que sentido? Primeiro, ele tem um direcionamento para disputar voto das populações de baixa renda com o ex-presidente Lula, com políticas sociais. Um segundo movimento político, que já está desenhado há mais tempo, é de ter aliados entre os políticos tradicionais, naquele coletivo que é chamado popularmente de Centrão. Quem interpretou os dados da eleição passada para o parlamento pôde constatar que o grande vencedor das eleições foi o Centrão, o conglomerado do Centrão. A taxa de transferência de voto para a campanha presidencial é uma coisa que precisava ser medida, mas a notícia boa para o presidente é que os aliados deles se fortaleceram, os operadores políticos. Esses operadores estão distribuídos no Brasil todo. E são pessoas que têm um conhecimento da engrenagem eleitoral, têm rede de contatos, conhecem cada quadra do tabuleiro, cada casa do tabuleiro, né? Se vão fazer voto ou não, mas eles têm a munição, eles sabem como jogar. Então, o presidente está no jogo. Né? Seria um sonho de uma noite de verão imaginar que a campanha fosse uma barbada disputando contra o presidente no cargo. Havia quem sonhasse com uma eleição de um turno só, que era improvável, né? Bastante improvável. A mim não surpreende que a eleição esteja atingindo um grau de competitividade, que são dois líderes nacionais, cada qual no seu campo, com história, com argumentos, e com pontos fracos, que elevam também a sua rejeição. Então, o presidente Bolsonaro só não ultrapassou o ex-presidente Lula porque a rejeição dele é alta, é mais alta do que a do ex-presidente Lula. E essa própria pesquisa demonstra isso. A maior parte dos eleitores considera que o presidente Bolsonaro não deve ter um segundo turno. É uma taxa de rejeição. Então, a taxa de sucesso dele é diretamente proporcional à diminuição da rejeição. Esse é o desafio que ele tem pela frente. Mas qualquer que seja o vencedor no final de outubro, nós podemos esperar uma eleição de alta intensidade, bastante competitiva e de fortes emoções, porque os argumentos serão pesados de ambos os lados, inclusive na exploração dos aspectos que acentuam a rejeição, né? Não tem bobo. Nós não temos mais bobo no futebol, não tem bobo na política, né?
Agora, o Thiago, se a gente pensar um pouquinho nessa colocação do Reginaldo, né, de que a gente está tendo aí, né, naturalmente, o crescimento do presidente Bolsonaro, mas ele tem uma rejeição muito grande. Como também tem rejeição o ex-presidente Lula, também tem rejeição. Mas vamos pensar, o que, que faz a rejeição do presidente, do ex-presidente Lula? Né? A questão do envolvimento dele em crimes de corrupção. E o que, que faz a rejeição do atual presidente Jair Bolsonaro? Vamos pegar aí a pandemia, as falas que ele teve e as condutas que ele teve também. A ideia fundamental é, isso vai ficar na memória e vai ser uma determinante para o resultado da eleição? Essa rejeição, ela é uma rejeição consolidada? Tem como reverter?
Olha, o Gilson e Reginaldo, depende muito daquilo que a gente for acompanhar daqui para frente em relação à postura dos demais candidatos, né? Porque agora a tendência qual que é? Todos atirando contra o Lula. Alguns com a arminha na mão, outros com militância digital, mas todo mundo vai querer atirar no Lula nesse momento, porque o Lula é o homem a ser batido, ele é o ponteiro da eleição, né? Ele é o principal candidato neste atual momento, porque está à frente nas pesquisas. E aí, rejeição, a gente consegue reduzir, e pelo menos a gente enxergou isso no Brasil nos últimos anos, que a rejeição ela é muito voltada, ela é muito reduzida, de acordo com a outra opção que eu tenho. Foi assim na eleição passada, e a tendência é que a gente tem isso também nesse ano. Ou seja, eu só vou ver rejeição a partir do outro oposto que eu poderia um dia votar. Então, se a gente pega aí o Bolsonaro e o Lula no segundo turno, eu posso ter rejeição votando no Bolsonaro contra o Lula. Não que eu adore o Bolsonaro, mas é porque eu tenho coisas contra o Lula. E o inverso também é verdadeiro. Eu acabo votando no Lula porque eu tenho coisas contra o Bolsonaro. Então, talvez essa dicotomia de rejeição seja aquilo que mais impere na eleição desse ano. Porque a rejeição de primeiro turno, ela vai ser bem medida e bem mensurada a partir da ideia de que eu tenho candidatos que eu não quero votar, que eu não gosto e outros que eu poderia vir a votar. Nesse caso, não. Como a gente tem dois opostos bem consolidados, a tendência é que seja exatamente essa, que a gente vá direto ao ponto naquele que, de fato, eu não quero votar.
Agora, vamos fazer uma pergunta para os dois. A gente estava comentando de terceira via esses dias, vocês dois foram meio unânimes. Ah, a terceira via não decola, não está conseguindo decolar e tal. E agora está essa proposta de união de vários partidos em torno de um nome. Tem até umas conversas do Ciro Gomes ser apoiado pela União Brasil, que seria um grande partido apoiando ele, que daria muita sustentação e apoio para ele numa campanha eleitoral. E ele, inclusive, está fazendo críticas ao presidente Lula para tentar ver se ele consegue criar essa aproximação. Se Ciro Gomes fosse a terceira via, podemos ter mudanças nesse quadro? Ciro Gomes seria um personagem que poderia canalizar votos tanto do atual presidente Bolsonaro como do ex-presidente Lula, Reginaldo?
Gilson, primeiro que é só uma correção aí, eu não costumo fazer vaticínios, eu costumo analisar cenários, por dois motivos. Como professor, eu costumo provocar a reflexão. E o segundo, quando eu era agente político e participei de muitas eleições, o planejamento de campanha, ele supõe que você desenhe cenários e estabeleça o seguinte: o que é mais provável, o que é menos provável. Então, a minha fala vai, né? A terceira via pode ser viabilizada? Para ela ser viabilizada, ela tem que cumprir algumas exigências. Então, essas exigências é que tornam difícil o caminho da terceira via, não é um prognóstico meu, né? Agora, dentro desses cenários, de largada, o único que tem um patamar de arranque é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele tem ou dois dígitos, ou quase dois dígitos, né? Então é o único, os outros estão lá no chão. Então, em tese, seria mais provável que ele pudesse fazer um papel de terceiro candidato pretensamente com margem de crescimento, né, em relação aos demais. Só que ele tem um problema sério para resolver, que é o da terceira via. Com quem que ele disputa a voto? No momento, o eleitorado dele, se ele não for candidato, se desloca majoritariamente para o presidente Lula, o ex-presidente Lula. Então, o crescimento dele está em convencer o eleitor de que ele é o melhor candidato para derrotar o presidente Bolsonaro. Então, ele tem que tirar voto do ex-presidente Lula. Não é uma tarefa fácil. Se ele conseguir encontrar uma fórmula para fazer isso, a campanha dele fica bastante viável. Porque na campanha passada, vale lembrar que, num determinado momento, ele era o único candidato que, projetado no segundo turno, ganharia porque era condicional, né, do candidato Jair Bolsonaro. O único. Todos os outros, na projeção, perderiam. Só que ele não teve condições de chegar ao segundo turno. E essa pesquisa que você está divulgando hoje mostra que, num eventual segundo turno entre Jair Bolsonaro e o Ciro Gomes ganharia por uma pequena margem de votos. Mas ele perde para o ex-presidente Lula no segundo turno. Então, a taxa de sucesso dele é diretamente proporcional a ele convencer eleitores do ex-presidente Lula de que ele é a melhor opção para o Brasil e é o melhor candidato para destronar o presidente Bolsonaro. Não é uma tarefa fácil. Ou seja, voltando a uma imagem em que eu tenho insistido, cada um dos candidatos da terceira via tem que escalar duas montanhas, né?
Uhum. Tiago?
Olha, eu acho que o Ciro, de fato, assim, contrariando um pouco os prognósticos aí, o Ciro já era, né? Para ser bem, bem sincero, vai ser muito difícil o Ciro cumprir esses requisitos que o Reginaldo comentou, até porque o Ciro é candidato à presidência da República desde 1998. Eu nem votava, ele já era candidato e não conseguiu ter sucesso eleitoral nacional nesse momento, né? Quer dizer, se em 24 anos ele não conseguiu construir uma imagem, aí vocês podem falar, ah, mas o Lula demorou tanto para vencer uma eleição, mas ele tinha uma imagem, ele tinha um capital eleitoral, ele tinha uma situação diferente do Ciro Gomes, que não conseguiu construir nem a sua imagem, porque as pessoas têm várias versões do que é o Ciro, né? Ainda que ele tente colocar o seu slogan, prefiro o Ciro, mas ninguém está preferindo ele nesse momento, e ele também não tem essa imagem pública totalmente assim, transparente, no sentido de que o Bolsonaro e o Lula mostram isso, né? A população sabe quem são os dois. O Ciro, ninguém sabe muito quem é ainda, né? E não conseguiu deixar isso palpável, né? Eu assisti ontem alguns vídeos do Eduardo Leite, que parece que também desistiu da eleição, e que talvez fosse o único fator, entre muitas aspas, surpresa dessa disputa eleitoral. Talvez o Leite fosse o único que trouxesse, com muitas aspas, é claro, com muito cuidado, alguma novidade para essa eleição, né? Então, a gente vai ter que esperar mais uns dias aí para ver como é que fica esse rearranjo, porque o Leite renunciou ao governo do Estado, junto com o Dória, e ambos não se entendem no PSDB. O Leite se recusou a sair do PSDB. O Ciro também não recua para poder tentar ajudar um outro candidato. E eu concordo, o Ciro está certo, é isso que o Reginaldo comentou. Talvez ele chegue perto dos dois dígitos. E quem tem dois dígitos na terceira via é a maior terceira via de momento. Então não dá para ele poder recuar a sua campanha nesse momento, ainda que ele tenha essa série de dificuldades. Então a gente está nessa, esperando para ver se surge alguma surpresa, mas comentando mais do mesmo. Ou seja, uma eleição bem polarizada entre o Lula e o Bolsonaro. É isso que se avizinha daqui para frente.
Meu caro Thiago, meu caro Reginaldo, vou me despedir primeiro do Reginaldo. Muito obrigado por essa conversa e até semana que vem, Reginaldo.
Justo, você viu que eu, na minha estante aqui, eu ajeitei o livro Terra Crua.
Esse livro é fantástico.
E por um motivo, né? É. Segundo o Duque Estrada, nós ainda estamos na fase das conjuminações. Estamos juntando as peças no tabuleiro.
Vai longe.
Bom fim de semana a você e aos ouvintes. E ao Thiago.
Obrigado, Thiago. Bom fim de semana para você e a gente se fala na segunda.
Valeu, Gilson. Valeu, Reginaldo. E até segunda-feira.
Reginaldo Dias, conteúdo no Facebook, acesso fantástico, Thiago Valenciano, o site thiagovalenciano.com.br, também no Instagram.